15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E o nosso tema para hoje vai ser então o Orçamento de Estado e também as eleições que daí advêm. Queres começar?
Pode ser, é o grande tema do momento, o tema que dividiu opiniões, o tema que está a fazer a internet, noticiários, abrir e fechar com a mesma coisa do princípio ao fim, pelo menos variamos um bocadinho do Covid, já não é mau, e é chegarmos a este outubro de 2021, já princípios de novembro, e darmos-nos conta que chegámos ao fim da linha da geringonça, uma geringonça que decorria desde, ora bem, isto já estamos a falar da segunda geringonça. A segunda geringonça formou-se em 2019 nas legislativas, portanto a anterior terá sido 2014, 2015, porque não, 2015, exato, porque é de 4 em 4 anos, e portanto chegámos ao fim da segunda geringonça. A segunda geringonça não terminou o seu trabalho, teríamos que esperar mais 2 anos para ter normalmente as legislativas, mas não, foi então interrompida dando este divórcio que alguns já esperavam, outros nem por isso, e que está a dividir opiniões de será que o PCP e o Bloco de Esquerda foram inflexíveis, será que o PS forçou esta inflexibilidade para forçar eleições antecipadas e tentar a maioria absoluta? Será que houve aqui uma jogada de bastidores de PCP e Bloco de Esquerda que não querem assumir responsabilidades e governar com a bazuca? Não vai isto dar buracos financeiros atrás de buracos financeiros e dinheiros roubados, que já toda a gente lamentavelmente espera? E, portanto, não se querem atravessar com essa responsabilidade, deixando assim o PS arder sozinho, se for esse o caso, ou terá o PS efetivamente sido inflexível para que pudesse forçar estas eleições antecipadas, sabendo que, na minha opinião, nenhum partido está tão bem preparado para eleições antecipadas como está o PS. E aqui chegámos nós, depois de provavelmente uma das maiores crises financeiras de que há memória no mundo inteiro, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, advinda do Covid, a chegarmos a uma crise política que era a última coisa que precisávamos, mas aqui estamos nós, nesta crise política, à espera de resolução, e a Europa olhar para nós, e imagino a Europa a pensar o que é que se passa naquele cantinho, que se portou tão bem com o Covid, portou-se tão bem com a vacinação, e que agora que está prestes a resolver o problema e a caminho de nós darmos a tal bazuca para organizar a sua casa, não sabem nem falar uns entre os outros. E é aqui que chegamos. Ora, a minha opinião divide-se, eu própria discuto comigo mesma no que terá acontecido, discuto comigo se há dias em que eu acho que o PCP e o Bloco de Esquerda foram demasiado inflexíveis, há outros dias que eu dou por mim a pensar, eu acho que o PS forçou isto para ir a eleições e ganhar maioria absoluta. Acho que há demasiada coisa que não se sabe, demasiada conversa de bastidores, e pelo meio há uma direita mais ou menos aos frangalhos, um PSD que irá a eleições internas a 4 de dezembro, que necessitaria de tempo para, caso o vencedor fosse Paulo Rangel, se reconstruir e ser uma alternativa que faça sentido e que tenha pés e cabeça face ao PS, e acho que a democracia só ganha quando as forças opostas têm programas consistentes e com pés e cabeça para apresentar. Por outro lado, o CDS desfaz-se todos os dias, não é? Portanto, temos aqui um partido histórico da democracia em Portugal a desfazer-se a cada dia que passa, em demonstrações horripilantes de estratégia do seu pseudo-líder, eu não consigo chamar aquilo líder, o Chicão, que eu nem consigo dizer o nome dele, é uma vergonha, envergonha à direita, à esquerda, envergonha à democracia portuguesa. O que ele está a fazer é desfazer um partido que era histórico, um partido que tinha tradição, um partido que tinha antigamente tinha ideias e era um partido sério, um partido de centro-direita sério. Depois temos o outro mais chegado à direita, que espero eu se eclipse nestas eleições antecipadas, que já tenha passado o apogeu daquilo que tem para oferecer, que é nada. Espero muito que já tenha ultrapassado isso. E temos os liberais, com ideias frescas, ideias novas, com aquilo que está a subir um pouco por todo o mundo, que, caso as pessoas não estejam atentas, o liberalismo está a subir um pouco por todo o mundo. As pessoas já perceberam que a oposição de um extremo não é o outro extremo, a oposição do extremo é o centro. E estão cada vez mais movimentos de jovens e não só a ir para o centro, felizmente. Pode ser que o pêndulo agora pare onde deve parar, e já se fala até de um segundo iluminismo para fazer face ao pós-modernismo que infectou as faculdades e infectou o mundo de uma forma geral. E digo infectou porque é um parasita esse tipo de postura e esse tipo de ideologia. Mas a Iniciativa Liberal lá está ainda muito jovem em Portugal, muito, muito bebê, mas já com crescimento e com eleições antecipadas, sem poder fazer o caminho de construir mais 2 anos de história dentro do Parlamento. Outros partidos como o PAN acho que se vão eclipsar. O LIVRE acho que nunca mais vai ter assento parlamentar depois de o imenso flop que foi a Joacine. Aqui a grande lição é, por favor, nunca mais contratem pessoas baseadas em quotas, mas sim no mérito das suas ideias. É o que dá quando se tenta fazer cotas, é isto que acontece. É muito triste para o LIVRE, que poderia ser um grande partido de alternativa à esquerda. E entre o PCP e o Bloco de Esquerda, o que é que acontecerá a estes dois é a grande, na minha opinião, a grande questão. E pronto, cá está a minha análise. Aproveitei os meus 7 minutos e meio à risca. Agora é contigo.
Relativamente àquilo que se passou, torna-se difícil fazer aqui sempre um julgamento, não sabendo todos os fatores envolvidos e tudo o que se passou durante os processos de discussão. Temos um PCP que num dos pontos aí é um ponto público que se tornou inflexível, que foi com o aumento do salário mínimo. Começou por ser 195 euros, e recusou-se a baixar dos 95 euros, foi a proposta mais baixa que fizeram, 95 euros de aumento. Ora, numa situação pós-crise, 95 euros de aumento num país como o nosso, que vive maioritariamente, estamos a falar do Estado Social, vive maioritariamente de impostos, não tendo riquezas naturais, um aumento desses tem que vir de algum lado. E tem que vir do lado dos impostos, da receita. Portanto, se nós aumentamos a despesa, temos que aumentar a receita. Aqui não há milagres. E acho que é uma das coisas que esbarramos constantemente, é com esta ideia de baixamos impostos, aumentamos os ordenados, e de onde é que vem esse dinheiro? De onde é que vem esse dinheiro? Essa é a grande pergunta. Do outro lado, tivemos um Bloco de Esquerda que acha que uma das coisas que deve fazer fincapé neste momento é os dias de férias, coisas que para já nada têm a ver com o Orçamento de Estado, nada deste conceito de querer aprovar mais dias de férias ou questões relacionadas com a quantidade de dias que tens a oferecer quando houver despedimento. Nada disto é matéria de Orçamento de Estado, mas já lá irei falar dessa parte. E que achou por bem que um dos pormenores pelos quais se queria bater e fazer fincapé seriam voltarmos aos 25 dias. Numa altura que tanto precisamos de produtividade, acho que não são uma diferença de 3 dias, de se tem marca que 3 dias de férias, é um argumento válido para o que quer que seja. A seguir temos o PS, O PS, que a sua grande arma de arremesso foi dizer que muitas destas discussões que foram, e muitas das propostas, das tais nove propostas do Bloco de Esquerda e de mais uma mão cheia delas do PCP, eram propostas que nada têm a ver com o Orçamento de Estado e que são tudo outras matérias que não diretamente o Orçamento de Estado, para justificar o não ter aceito algumas delas. O que é sempre interessante, porque normalmente e sempre se foi assim, sempre se trouxe matérias que não são diretamente o Orçamento de Estado para garantir a aprovação quando não se tem maioria. E sempre foi assim. Mas por neste momento termos um orçamento chumbado, o PS achou que essa era uma boa estratégia, foi divulgar isso e dizer que vieram discutir matérias como que não são do orçamento de Estado para alavancarem o seu poder, e então por isso é que se chumbou. Não, isso sempre foi assim. Portanto, isso é tirar a ideia para os olhos de quem não sabe a realidade ou quem não quer conhecer a realidade, porque sempre foi assim, não foi agora que foi diferente e que foi novidade. Portanto, ponto assente aqui. Para mim, estiveram neste jogo, estiveram todos mal. Não houve ninguém que estivesse bem. Mas entre estarem, a diferença, para mim a grande diferença é, se estiveram todos mal, na saída eu sei que apenas um vai sair bem. E quem vai sair bem é o PS. Quer se queira, quer não, é o único com argumentos para dizer que não vamos receber os dinheiros do PRR e não temos um orçamento aprovado, não temos aumentos de ordenado e de pensões já em janeiro, por culpa de Bloco de Esquerda e de PCP. E se no PCP este pode ser um ponto a favor, digamos assim, dos tradicionais, dos puristas do Partido Comunista Português, para voltarem a votar PCP, ter sido contra a máquina, contra o homem, contra o governo, porque é sempre assim, isto pode ser um ponto a favor do PCP. Já para o Bloco de Esquerda, acho que o Bloco de Esquerda está cada vez mais a perder argumentos, e a forma como se posicionou e como veio justificar as suas tomadas de posição foi muito fraco, foi de veras muito fraco. E aquilo que eu auguro para a votação é que vejamos um Bloco a cair, infelizmente, porque precisamos de uma boa oposição à esquerda. Mas acho que neste momento o panorama da esquerda vai ser um PS centro-esquerda, e à esquerda, mais à esquerda, vamos ter um PCP com tudo aquilo que é envolvente, do Partido Ecologista aos Verdes, etc. E vamos ter cada vez menos um Bloco de Esquerda. O que se calhar não é mal todo, tendo em conta que estamos a falar de um partido que já foi criado há mais de 20 anos e que continua a ter muito pouco que mostrar. Foi um partido que originalmente cresceu muito bem e trouxe muita coisa fresca para a esquerda, trouxe uma alternativa eficaz à esquerda, que se centrava entre o PCP e o PS, e neste momento saltou a posição do PCP e foi mais ainda para a esquerda, com toda uma agenda que eu acho interessante, que é uma agenda que o Bloco apenas se manifesta perante determinadas situações quando elas acontecem, quando tem que fazer, quando tem que ser proativo. As coisas em que o Bloco é proativo retratam uma agenda que não interessa à esquerda. À direita, vamos ter aqui um panorama também extremamente interessante. Temos um PSD completamente à deriva, um PSD que necessita urgentemente de eleições internas, de ter um novo líder. Já se verificou que Rui Rio não é a alternativa que se esperava e que se quer de um centro-direita. Vamos ter aí um Rangel, ou poderemos eventualmente ter um Paulo Rangel que, com eleições a 16, tendo em conta que as eleições que vão ser internas do PSD, significaria que iria ter à volta de 2 dias para fazer governo. E se o problema aqui não é tanto a questão do programa, porque o programa eleitoral é escrito, o programa eleitoral do PSD é escrito pelo partido em si, o problema aqui seria quem escolheriam para fazer governo. E independentemente do que possa vir a ser os resultados da eleição, e independentemente de eu acreditar que isto será ganho pelo PS, não obstante disso, não terias, numa situação em que o PSD ganhasse, não haveria hipótese de fazer governo. Ele teve 2 dias para escolher pessoas para fazerem governo. Portanto, não deveriam, para mim, não deveriam ser as eleições já. Deveríamos ir para eleições quando o PSD tivesse a casa organizada, porque precisamos disso. Do lado do CDS, eu vejo o CDS a desaparecer. Se rapidamente ninguém tomar mão no CDS, vai desaparecer. Se deixarem isto aos caprichos de uma pessoa, isto vai desaparecer rapidamente. E o que é que me assusta quando desaparece uma alternativa à direita? É que o outro partido de direita é um partido extremamente demagógico. Ou seja, quando não existe alternativa à direita e alguém quer votar à direita e não encontra a sua direita no PSD, neste momento também não a encontra no CDS. E o que é que acontece com isto? Todas as pessoas que querem uma alternativa à direita só têm neste momento alguém que, ainda por cima, acaba por ser carismático, porque as pessoas gostam muito daquela coisa, ele diz o que mais ninguém diz. Não significa que aquilo que ele diga tenha que ter um mínimo de coerência ou tenha que ter um mínimo de fundo de razão. Mas pronto, as pessoas entusiasmam-se com isto e vão atrás desta demagogia. E isso assusta-me. Assusta-me só por isto. Porque, de resto, eu não tenho... Não o vejo como sendo o para já, e por enquanto, não o vejo como sendo uma ameaça. Agora, vai ser interessante ver o que as eleições vão trazer, e para não me esticar mais, que já estamos no final, vamos aguardar. Peço, e aqui é sempre um pedido que gosto de fazer em alturas de eleições, é sempre bom nós discutirmos, e gosto de ver cada vez mais pessoas inteirarem-se da política e a comentarem política. Tudo isso me deixa feliz, porque é um passo mais próximo para uma melhor democracia, quando as pessoas se inteiram daquilo, se inteiram de um panorama político, se inteiram do que é a política e vão votar em consciência. E aquilo que precisamos mesmo é do voto. Tentar ao máximo, para mim, eu ficaria muito feliz se o grande vencedor destas eleições fosse o decréscimo na abstenção. Isso para mim deixaria-me imensamente feliz. Portanto, a única coisa que eu posso pedir é efetivamente isso, é vão votar quando assim for e quando forem chamados para o fazer. E assim terminamos então mais um 15x2, hoje um bocadinho mais alargado. Para a semana cá estaremos com um novo tema, 15 minutos e 2 opiniões.
15x2. 15 minutos.
Um tema,
2 opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX.